parasha de esta semana es Parashat Acharei Mot. Parashá começa falando sobre o serviço do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, no templo, com todos os detalhes. Aliás, é a leitura da Torá no dia de Yom Kippur. Depois a Torá fala sobre algumas leis a respeito de sangue, que é proibido comer sangue, que tem que se cobrir o sangue de alguns tipos de animais quando se faz a shechita, o abate. E depois a Torá fala sobre relações ilícitas. Antes de mais nada, um fato interessante, curioso, é que nós agora, ao longo de 13 ou 14 semanas, vamos estar com a Parashá defasada em relação à leitura em Israel. Por que isso? Porque semana passada, enquanto nós estávamos festejando fora de Israel o 8º dia de Pessach, em Israel Pessach tem 7 dias, não tem 8 porque não tem o segundo dia de Yom Tov, e por conseguinte Shabbat passado já não era mais Pessach. E então eles já leram Parashat Acharei Mot em Israel na semana passada. Essa semana nós estamos lendo Acharei Mot, eles estão já na próxima, Kedoshim. E assim vai ficar defasado durante 2 meses e meio, quando finalmente vão se reencontrar, porque fora de Israel nós vamos ler Matot Masei juntas no mesmo Shabbat. Em Israel eles vão ler em Shabbatot diferentes. Então no Shabbat em Israel vai se ler Masei, fora de Israel vai se ler Matot Masei no mesmo Shabbat, e aí vai voltar a encontrar as Parashiot. Uma das mitzvot que tem nessa Parashá é a mitzvah de Kisui Hadam. Kisui Hadam significa que quando se faz Shechitá, o abate de um animal selvagem ou de uma ave, por exemplo, fazer shechitá de um antílope ou de um frango, precisa-se cobrir o sangue da shechitá. Aquele sangue que sai quando faz a shechitá, precisa-se pegar terra e cobrir. Essa é a mitzvah. Não vamos entrar agora nos motivos dessa mitzvah, mas o Talmud nos ensina que essa mitzvah de cobrir com terra precisa ser feita com a mão. Não pode pegar terra com o pé e empurrar para cima do sangue. Por que que não é permitido empurrar com o pé? Porque não pode desprezar a mitzvah. Essa é a mitzvah. A mitzvah agora é esse sangue que está ali ser coberto. E você não pode desprezar a mitzvah fazendo com o pé. Tem que pegar com a mão e cobrir. Da mesma forma, nós vemos esse conceito no Etrog, por exemplo. O Etrog, ao longo dos dias da festa de Sukkot e todas as demais espécies, são o objeto com o qual se cumpre a mitzvah. E por isso não pode se faltar respeito com esses objetos. Depois que terminou, já não é mais mitzvah. Então já é uma outra história. Mas enquanto faz parte do dia cumprir mitzvah com aquilo, isso é chamado, pela linguagem da Halakha, Heftza de Mitzvah, o objeto da mitzvah. O objeto da mitzvah não pode ser desprezado e desrespeitado. Por isso tem que se cobrir o sangue com a mão, por isso tem que se tratar direito qualquer objeto de mitzvah. O Beit HaLevi escreve algo muito interessante sobre um pobre, uma pessoa necessitada. Quando vem pedir tzedakah, naquele momento essa pessoa é um heftza de mitzvah. Naquele momento que essa pessoa está pedindo, essa pessoa vai ser o objeto da mitzvah. Por intermédio dele, eu vou cumprir uma mitzvah, porque eu vou dar para ele tzedakah, eu estou cumprindo uma mitzvah. E da mesma forma que não pode se desrespeitar e desprezar o sangue, da mesma forma não se pode desrespeitar ou desprezar um pobre quando ele está vindo pedir uma tzedakah, porque naquele momento, fora que ele já é um ser humano, além do fato de já merecer respeito, naquele momento que ele está te pedindo tzedakah, aquela pessoa está um hefza de mitzvah. Aquele seu irmão, naquele momento, é um objeto de mitzvah. Tu tem que tomar cuidado como se fala com a pessoa, tomar cuidado como se reage a esse pedido. Se a pessoa não pode ajudar, então não pode ajudar. Mas usar o respeito e a dignidade no momento que eventualmente vai ter que recusar ou não poder ajudar aquela pessoa. Outro assunto que nós temos na nossa parashá, que nós justo abordamos bastante essa semana, é Vachai Bahem, a mitzvah que a Torá fala que você vai viver com as mitzvot. Ou seja, que exceto os três pecados capitais, a pessoa pode profanar as mitzvot para poder ter vida. No caso, que a vida da pessoa está em jogo. Vimos bastante essa semana, falamos bastante sobre isso. Tem uma história muito interessante. Um médico que mora em Israel conta a seguinte história, assim conta o Rav Zilberstein. Esse médico era muito afastado do judaísmo. E ele teve um caso, um paciente, que estava num estado muito, muito ruim de saúde. Estava tendo falhas em vários órgãos. E o médico não sabia mais o que fazer. Até que o médico se reuniu com outros médicos. Fizeram uma junta médica e chegaram à conclusão que esse sujeito precisa passar por uma cirurgia. Uma cirurgia delicada. Uma recuperação difícil. Mas isso só alongaria a vida dele em mais 6 meses. O médico chamou o paciente, falou para ele, ó, nós temos aqui essa operação, vai só aumentar em 6 meses a sua vida, e nós queremos saber se você quer ou não quer fazer. E esse paciente diz, olha, para dar uma resposta dessas, eu preciso perguntar para o meu mestre, o mestre Rosh Yeshiva, da Yeshiva que eu estudei, Rabino Moshe Feinstein. Rabino Moshe Feinstein, fora Rosh Yeshiva, foi um dos maiores legisladores rabínicos da geração passada, ou da nossa geração. Ele faleceu nos anos 90. Tá bom, o médico falou, puxa, tô curioso em saber qual é a reação e como que um rabino desse pondera a situação, o que ele vai dizer. Posso ir junto? Eu gostaria de ir junto e eu mesmo apresentar para o Rav Moshe Feinstein a sua situação e vamos ver o que ele vai dizer. O paciente falou que não tem problema. E assim esse sujeito foi, esse médico, e o médico chega para o Rav Moshe Feinstein, explica a situação desse paciente e fala para ele que vai incomplicar a vida desse paciente em 6 meses, uma recuperação difícil, etc, etc. A reação do Rav Moshe Feinstein foi, era um aluno dele, ele conhecia, lembrava desse aluno de muitos anos atrás, ele começou a chorar. Rav Moshe Feinstein ficou 20 minutos chorando, 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 sem falar, sem responder. Depois de finalmente 20 minutos chorando, Rav Moshe Feinstein virou para esse médico e falou, sim, deve fazer essa operação e eu tenho certeza que se Deus quiser, ele vai viver muito mais do que 6 meses. O médico fez uma cara de espanto. O médico está falando uma coisa, de repente o Rav Moshe Feinstein está falando para fazer, mas já está dizendo que vai viver mais. O Rav Moshe Feinstein falou, eu vou te explicar. Ao longo desses meses de recuperação, esse paciente vai responder amém sobre brachot. Brachá que ele ouve das pessoas falando, vai responder amém. Cada amém que nós falamos cria um anjo de proteção, um anjo defensor. E eu tenho certeza que com a quantidade de anjos defensores que ele vai criar respondendo amém nesses meses, Deus vai conceder para ele uma longa vida. Esse médico saiu muito impressionado ao ver a reação de um gigante desses. O médico pensou, olha só, nós médicos tratamos de tantos casos diariamente, nós temos que deixar o lado emocional de lado e ficar só com o racional. E o Moshe Feinstein recebe centenas de pessoas semanalmente também para conselhos de tudo que são áreas, e ele mesmo assim sente cada um ao ponto de chorar 20 minutos por um aluno que está numa situação tão difícil, e deu já logo um conselho, logo deu uma brachá e logo deu uma instrução do que fazer. E assim foi. Esse médico fez a cirurgia no paciente, e o paciente de fato viveu muitos e muitos anos depois dessa cirurgia. E aqui cabe lembrar aquilo que nossos mestres dizem: os médicos estão aí para curar as pessoas. Essa é a função do médico. Em hebraico, médico é rofé. Rofé é curador. Ele está lá para curar as pessoas, não para prescrever quanta vida a pessoa ainda tem. Isso os médicos não sabem dizer. Eles podem prescrever remédios, devem prescrever cura, ajudar, cirurgias, tratamentos, o que for necessário. Mas dizer quanto tempo, isso ninguém, nenhum ser humano sabe. O médico pode dizer que a pessoa vai viver mais 20 anos e pode falecer no dia seguinte também. E o contrário, mais ainda. Dizer para uma pessoa que ela tem X dias ou meses de vida, quem disse? Uma boa ação, uma mitzvah, uma brachá, um amém, cria anjos. E cada amém que a pessoa fala pode ajudar ele. Olha só o valor do amém, inclusive. O quanto nós temos que nos empenhar em fazer aquilo que nós temos que fazer. Buscar a saúde das pessoas, rezar para ter saúde. E quando alguém precisa de cura, fazer tudo o que é necessário para trazer a cura para a pessoa. Sentir a outra pessoa. E essa é a forma que a Torá nos instrui sobre a importância da vida.